Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe da FM. 11 horas e 4 minutos, tá na hora do bola. Estamos chegando para Stock Center, preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo e movimento é vida. Vamos saudar esta mesa maravilhosa, todo mundo aqui, pronto para mais uma semana de debates esportivos, né?
Rodrigo Adams!
Salve, rapaziada, baita semana, hein, Lelê? Vamos que vamos, tudo
Pedro Espinosa!
Bom dia, Lelê, bom dia, boa semana, mano!
Rafael de Velho!
Vamos nessa, vai ser bom!
Ele que tá de volta de férias, que loucura!
Rafael Gomes!
Correção, eu não estava de férias, Lelê, eu estava fazendo bola em home office. Virou moda aqui agora no Rio Grande do Sul, quando o cara não tá, o cara diz que é home office,
verdade,
né?
Verdade,
então tá de home office, vamos que vamos, bola nas costas, voltamos.
Tava de home office mesmo, porque daí onde tava se fala inglês mesmo, né?
Isso.
É, home office quer dizer o quê em português mesmo? Trabalho de casa, né?
Casa-trabalho. É.
Casa-trabalho.
Casa-escritório.
Tem que chamar o Rafinha aqui quando tem esses negócios de inglês.
Casa-trampo. Baia-trampo.
Porque o Rafinha já morou nos Estados Unidos, né?
Ah, é?
Eu morei nos Estados Unidos.
Ele morou. O Rafa tava morando agora lá. É. Quantos dias tu morou lá agora?
17 dias.
17 dias.
O Rafinha morou quanto tempo?
Rafinha morou 30.
30 dias.
Duas vezes 30, ele falou.
Ah, 60. Então tá bom.
Pô, tá bom de matemática, hein? Vamos falar então, vamos começar com o que tá mais fresco na memória, que é o jogo do Grêmio.
Isso.
Ontem, 6:30.
Isso.
Primeiro tempo meio complicadinho.
Meia horinha, xarope. Depois... Jogo chato, né?
Aí
meia hora, jogo chato.
O talento individual resolveu.
É, daí, pô, depois de martelar bastante, que o Brasil tava naquele retrancão. O Brasil fez dois retrancões
bonde do Tigrão, é isso? Martelão.
Exatamente, aí saiu o primeiro gol, aí terminou o jogo, né, Lelê? Quando sai o primeiro gol, termina o jogo.
É, aí o golaço, o não é o primeiro gol.
É um chutaço do Cristaldo na gaveta.
Porque eles só tinham uma solução, né, cara? Solução não tinha, eles tinham apenas uma possibilidade. Que era abrir, né, a linha de 5 jogadores que eles tinham atrás, mais 4 na frente, e deixaram só um cara lá na frente, coitado, morrendo de fome.
Coitado, velho. Mas o Brasil isso, foi isso o campeonato todo, né?
Mas aí que tá, e não se condena essa postura, até porque é o seguinte, ontem até eu tava ouvindo, assim, algumas pessoas reclamando desse formato, né, das quartas de final ali, em que o time que já é mais forte tá jogando em casa... Mas é o regulamento, foi assinado pelos clubes e tava ali.
E acho bom, inclusive. Então obriga o time visitante a fazer alguma coisa.
Foi o que o Juventude acabou fazendo contra o Guarani lá, né? Não esperou vir, foi pra cima e propôs o jogo.
Aliás, a grande surpresa, né? Das quartas de final foi a...
Surpresa?
Cara, não.
A goleada, tu diz? Ah, não, concordo.
O resultado, claro, sim.
Né? É, o desempenho do Juventude, eu vi esse jogo também, cara.
Eu também assisti.
Gilberto, é o Gilberto que a gente conhece. Ele teve 5 chances, fez 2 gols. É isso que ele vai fazer.
Mas é que realmente... É que assim, ó, se eu não tô enganado, esse formato atual com as quartas, esse jogo único das quartas de final, ele entrou por pressão dos clubes, porque só tinha uma data a mais sobrando. Então poderia se incluir mais alguma coisa, mas teria que ser jogo
único.
Eu
achei bom ter a quarta de final.
Então se colocou ida e volta na semi.
Mas a quarta de final tem alguma parte da renda, por exemplo, que vai pro outro time?
Nos outros anos tinha, essa eu tenho que me informar.
Que daí eu acho que dentro de umas assim acaba sendo...
Uns anos atrás tinha. Na última vez que tinha a quarta de final tinha.
Oi, boss.
O repórter tem que saber das coisas.
Eu vou atrás.
Ah, tu deve ter informação pra nós, então.
Aqui eu não tenho.
Não,
se tu quiser, eu tenho um jab de direita que é o seguinte. Bota pra naná na hora.
Mas assim, cara, segunda-feira.
Quer pinejar?
Sim.
Bom dia, Macedo.
Tá, mas ele aceitou ou não aceitou?
Não sei ainda. Ô, meu, mas assim, ó, sobre o jogo do Grêmio ontem, foi bem isso daí, né? O Grêmio tentou, tinha um paredão na frente, e era meio que natural, né, cara? Tipo assim, que o Grêmio fosse conseguir fazer, e tinha que ser daquele jeito ali, como a gente falou, né? Um golaço, um chutaço de fora, né? Tá aí.
E foi engraçado, porque ele foi dar o passe de primeira, e a bola ficou embaixo do pé dele, presa, e aí sobrou... com o espaço que ele queria, e aí sim, aí é com talento.
E aí surge o melhor do Cristaldo, né, cara? E ele fez uma partida interessante, passou por ele muito do jogo ontem, mas assim, o Grêmio tem...
Foi a melhor partida do Cristaldo?
Não sei.
Em 2024? Que eu não vi muito jogo do Grêmio no ano passado.
Tem muita contestação com o Cristaldo, mas os números que se apresentam sempre... Gera meio que um ferrolho pra uma crítica ao Cristaldo contundente, assim, né? A minha opinião,
achei Adams, bem ontem no jogo.
Eu gosto da bola do Cristaldo, acho que se ele tiver bem escalado com parceiros que sustentem a marcação pra ele, ele só faça o jogo, a gente tem o melhor Cristaldo possível, né?
Ele tem uma muito boa batida na bola.
O grande mérito dele é o chute.
Então, o que eu acho que...
Chute, cruzamento,
o que eu acho que o que faltou ano passado pro Cristaldo, respondendo assim bem objetivamente que o Rafa perguntou, é o seguinte, isso... chutar de fora da área.
Ah, mas é o Pedro, ao mesmo tempo ele foi um dos maiores goleadores e assistência,
mas eu não tô discordando. Eu acho que o que pega no Cristaldo é o resto. É, por exemplo, ele correr atrás dos outros.
Tá, mas ontem ele correu.
Com a bola.
Por isso que eu perguntei. Por isso que eu perguntei se ontem foi o melhor jogo, assim. Porque eu vi ele correr, eu vi ele chutar, eu vi ele dar passe, o Diego Costa fazer a parede e ele correr no outro lado.
O Pavon ontem não fez a partida que a gente tava esperando, mas ao mesmo tempo ele dá sustentação pra um cara como o Cristaldo crescer. O Gustavinho também. Aliás, Gustavinho, o time começa por ele, né? Soteldo e o Natan que vão correr atrás agora, me desculpa, né?
É mesmo?
Eu acho. Pra mim não tem, guri abusado, vai pra cima, driblador.
É que é ruim tu tirar
frio, sabe? E não é irresponsável. Isso que me chama a atenção. Menino de 18 anos com a maturidade que tem, sem irresponsabilidade. Ele faz porque tem que fazer. Tu entende? Não é a firula pela firula. E pra mim ele é o grande destaque do Grêmio até agora no ano.
É
que é ruim tu sacar do time um jogador que tem sequência e tá vindo bem pra colocar um de nome, assim. Acho que pro que o Grêmio tem agora nesse momento, agora nos jogos na sequência, ele não pode sair do time. Porque ele realmente
já começa por destaque. Ele. Mas eu digo pensando em Libertadores da América, Pedro.
Aí
já tá batendo
a
portinha. Aliás, dia 18 agora, tem o sorteio, né? E a gente...
Tu vai no sorteio?
Vou, Lele.
Sorteio?
Sorteio as bolas na
tua. Mas o que é que...
Então tem o sorteio agora e também tem essa semana a definição de qual brasileiro vai e que pode parar no grupo do Grêmio, né? E é bom a gente ver esses jogos. Eu assisti o primeiro jogo ali, eu já vi... E aí vem aquela máxima, o Lelê até comentou semana passada, né? Que é dos estaduais lá de cima, dá uma amostragem de maior competitividade pra nós, né? Comentasse isso aqui, eu concordo, eu assino contigo nessa daí. Porque assim, ó, agora a dupla vai ter um enfrentamento. Agora a gente vai pro
Rio. São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, time elogiado, super campeão do Brasil, entrou nas semifinais do Paulista ontem,
sim,
no apagar das luzes.
E os gols? Ele
estava ficando pra fora.
E os gols?
E você tem que fazer o
Ferreirinha fez gol, justiça, não fez?
E o Luciano?
Isso é do futebol. Futebol é assim.
Mas tava ficando fora, né, professor? Não fosse o pênalti ali?
Normalmente o saco escrotal fica pra fora também.
É, né?
Ninguém reclama.
Participa sempre, assim, mas não entra nunca, né?
Exatamente.
Acontece. Mas, cara, até sobre os regionais, eu vi ontem o final ali, os últimos 30 minutos, eu vi. Os últimos 25 de Nova Iguaçu e Vasco.
Iguaçu!
Cara!
Ah, vai ser trabalho,
né? Vai ser trabalhoso quarta-feira.
Meu, é bom o time, cara.
Os caras tiveram 38.
É o jogo com mais finalizações no gol em 2024, Vasco e Nova Iguaçu. E o jogo com mais finalizações no total também, seja no gol ou fora.
Misturando tudo assim, né, Rafa?
Misturando todos os estaduais, todos.
Eu vi o Fla-Flu no sábado.
Atropelo.
O Flamengo.
O Thiago Santos. Atropelo.
Flamengo, Tite.
Atropelo. Foi dois, se tivesse sido seis, tava bom também.
Velho.
E o Thiago Santos, né?
Olha, agora eu vou te falar assim,
tesourada no Cebolinha.
Trazendo pra nossa rivalidade, tá? Me dá um conforto ver o Flamengo jogar aquilo ali com o que o Inter fez de janela. Falando sério, assim, sabe? Porque, vamos combinar, a janela do Inter é uma puta janela. Ainda no final de semana o Cudê ainda disse que é o Oscar, né? Então, assim, mas beleza. Mas me dá um conforto saber que tem um Flamengo jogando o que tá jogando agora, nessa época do ano, velho.
Até o contrário do que disse o Renato Portaluppi, o Inter é isso aí. O Inter que jogou o sábado agora e terminou com o jogo em
18 minutos.
18 minutos terminou o jogo. Quem foi no jogo viu.
4 terminou também.
Eu quase fui embora no intervalo, porque eu tinha que fazer um som lá em Novo Hamburgo de noite. Eu queria antecipar a minha ida, porque, cara, não tinha nada pra fazer.
Eu acho que tá se repercutindo muito essa coisa do Renato, disse o Inter isso daí. Não, mas é porque eu acho que assim, ó, tem que pontuar. O Renato tava fazendo uma análise de competição, gauchão. O Inter é isso aí.
Não, mas
todo mundo
mas
sabe
é que,
o Inter
corrigir.
Propõe o jogo, faz a bola circular
seguinte,
no meio, tenta prensar o adversário.
O Inter é mais do que aquilo ali.
A
gente ainda não viu
o Inter que resolveu.
A gente viu o Inter. O Inter é isso daí.
Deixa
que a gente tá vendo.
O
time
raciocínio.
Que propõe o jogo, vai pra cima o tempo todo. O Grêmio é um time que tem novas possibilidades. Porque quando o Renato dá essa entrevista, o Pavon não tinha jogado, o Diego.
Mas é aí que eu quero chegar.
Ali uns minutinhos. Mas assim, o Grêmio vai crescer. Sobre foi isso,
mas só que é aí que eu quero chegar.
Porque é o Renato,
por
né?
Daí, porque faz parte do show também.
Adams, é que sobre novas possibilidades, é aí que eu quero concluir meu raciocínio. Não é nem raciocínio, é um fato. O Inter que finalizou o jogo ontem em 18 minutos não tem nem um jogador da janela. Nenhum. É exatamente o mesmo time do ano passado.
Mas Lele, então. Tu só
então
tá dizendo...
o Renato tá errado.
Não, tu tá dizendo a mesma coisa não, que ele, velho.
O Renato tá certo, cara.
Vamos de novo. Se o Inter ganhou. Olha o que ele disse.
O raciocínio do Lelê tá certo.
Olha o que ele disse. O Inter é isso aí. Não, o Inter não é isso aí.
O Inter é mais.
O Inter tem muito mais pra crescer ainda.
Mas o ponto é do Campeonato Gaúcho, os jogadores são esses, tá bem?
Exato, os jogadores.
É que o Inter é isso aí, do jeito que tá se falando. Não me pareceu que, ou pelo menos agora, assim, ouvindo de novo.
Ele não desenhou.
Parece que ele tinha sido. Ele não tava depreciando,
mas eu não sou.
É isso aí, porque o
Inter
é
o Inter. Eu não acho que ele desdenhou. Ele só quis dizer que não era um bicho de sete cabeças.
Não, cara, nada a ver, nada.
Não, só
ver,
não. Mas ele deu a entender que o Inter não tem mais o que crescer.
Não, eu acho errado. Não é isso.
Pelo mesmo raciocínio que ele fez.
Cara, eu seria o primeiro a dizer, tá errado, tá tirando uma.
Esse é o fato do jogo do Inter no final de semana. Não tinha nenhum jogador contratado na janela.
Eu ia ser o primeiro a dizer, tá alimentando os caras, deixando os caras com raiva. Não, meu. Quando ele diz o Inter é isso daí. É um reconhecimento. Eu te falei no dia até. É um reconhecimento ao trabalho.
Eu vou te botar a frase de novo. Ele fala, o Grêmio ainda tem jogadores e vai crescer.
Então, e o Inter...
O Inter também vai crescer.
Mas dentro do Gaúcho, dentro do que está sendo proposto, o time do Campeonato Gaúcho até agora é o Inter.
Mas eu, o que eu...
É o time que põe o adversário pro campo de defesa, é o time que propõe o jogo.
Não.
Todo mundo sabe o modelo de jogo, a intensidade que o Kudê quer, quem são os caras. Tu sabe, o Inter é isso aí.
Mas tem
é isso.
Acrescento.
Vai crescer também.
O Grêmio vai crescer o Pavon, vai crescer o Diego, que fez o segundo gol em jogo seguido. Vai ter outros jogadores. O Mike fez um bom jogo ontem. Então, assim, é isso que é a diferença, velho.
Mas é que tem uma coisa também. O Renato também não vai chegar numa coletiva do Grêmio, depois de um jogo do Grêmio, não interessa se é Grenal ou se é qualquer outro jogo, e falar assim, não, e o Inter ainda vai crescer mais. Não, o Renato não vai fazer isso também,
mas então ele não pode dizer que o Inter não vai crescer.
Eu acho que é possível crescer com o jogador.
Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer isso aí.
Não precisa acrescentar jogador pra crescer. Pode crescer. O Inter da quinta rodada é pior do que o Inter das quartas de final.
Eu acho que os dois raciocínios estão errados, por isso que eu concordo com o Lelê. O raciocínio do Adams tá certo. São esses os jogadores, mas não foi isso que o Renato disse. Mesmo sendo os jogadores, o Inter pode muito mais do que ele apresentou até agora.
Óbvio.
Foi o que o Lelê falou. Ontem a gente viu o time resolver em 20 minutos e depois, naturalmente, diminuiu um pouco a marcha na hora de jogar contra o São Luís, mudou jogadores e aí acelerou de novo no segundo tempo.
É o famoso acordo.
Fez mais um gol.
É o seguinte, gurizada, não tem goleada e não tem porrada. Não, tem os dois, tem jogo quarta-feira.
Isso, tanto é que era nítido que no segundo tempo
minutos,
o Luca entra demais, numa rotação que os demais não estavam mais. Aí o Luca chega correndo atrás da meia-lua e erra a jogada e acaba saindo o gol do Maurício.
Mas, ô meu...
Então, eu concordo com o que o Lelê disse, porque eu, com o time que a gente vê, com o Kudê que a gente vê, e com os atletas crescendo em desempenho a cada rodada, o Inter não é isso aí. O Inter pode ser mais do
vai,
que isso aí.
Não, com certeza vai ser.
Ô, meu, deixa eu falar que eu tava em Bagé no final de semana, né, durante o jogo. Eu não fui pro estádio, por óbvio, né? Mas, assim, tava um clima bacana na cidade, tava um clima legal, assim, né? E, velho, dá os parabéns pro Guarani de Bagé.
Pô.
Principalmente porque, assim, são detalhes, né? Futebol é detalhe. Mesmo que tenha sido um 4-0, quando tava 1-0 pro Juventude, Lele, e ele jogando pelo empate, cara, o goleiro salvou em cima da linha, o zagueiro também. Foi uma loucura. Não, o goleiro de Juventude.
O Gabriel.
Foi uma loucurada, porque teria sido 1-1. E é o seguinte, né? Toda a cidade de Bagé vai pra dentro da área e não vai passar mais ninguém.
Que é o que foi contratado agora, né?
Aí, cara, teve um momento que foi engraçado. O meu cunhado, que mora em Livramento, um abraço pra ele, o Luciano, tinha chegado pro aniversário da Eti, né? Minha esposa. E aí o pai dele é torcedor do Grêmio Bagé dos Boca Braba, né? E aí, cara, quando tava 2-0, ele tava brabo, porque o Juventude dá uma desacelerada. E ele tava bravo, porque ele disse, tem que escovar esses caras, não sei o que. Aí, tá bom, daí... meu, quando dá o 4-0, o Luciano ainda brinca comigo. Agora o pai deve estar satisfeito, porque pra ele 3-0 não é goleada, ele disse.
Pra nego velho, 3-0
não é goleada. Eu lembrei do Lelê, o Lelê defende essa.
Ô, meu, mas o... Não, não é que eu defenda essa, mas é...
Eu acho 3 gols diferente.
É, 3, é, mas enfim, cara, mas eu não sei se vocês tiveram o privilégio que eu tive ontem de ver... Cara, o melhor jogo que eu vi de futebol nos últimos anos, assim.
Do meio-dia. Bah, eu não vi, vi o pessoal comentando,
cara, né? Que jogo de bola, velho.
Isso que é aula.
O...
Né?
Ah, meu, é, e tipo assim, cara, é, é que tu
acho, assim, que, ó, acho que teve um pênalti pro Liverpool no final do jogo.
Pá, velho. É aquela coisa.
No... É, cara. Aqui no Brasil, aquele lance ali é muito pênalti. Que o cara esticou a bola. É que, qual é o nome do cara que esticou a perna, Lelê?
Tu sabe.
Do Manchester City, ponteirinho, número 11.
Quem cabeludo. Era o juiz? Era o Anderson Derenko?
Não, parei.
Ele faz dupla com o Foden.
Não, cara.
É o Vats.
É o Vats
Foden.
É o Vats. É o Vats.
Não lembro, cara.
Doku.
Ah, o Doku. Doku.
É.
Doku. Que entrou e tocou o terror lá.
Ele dividiu
lá
com o McAllister no
eu
final do jogo.
Eu pesquisando esse ananasso, eu queria fazer uma piada. Eu aqui com as formações.
Mas é que assim, ó.
Dividiu com quem?
McAllister. Mas ô, Diverio.
Tu lembra de esquecer de mim dois?
Sabe que o irmão dele é Kevin.
É. Eu só consegui ver pênalti naquele lance na câmera lenta. Aí câmera lenta não dá, cara.
Eu achei que tinha sido mão do McAllister, porque ele vai com o corpo na bola, assim, se atira em cima... E o Doku estica a perna assim e acerta o peito dele.
Quem?
Não tem dúvida.
Doku. Agora, oh, cara.
É muito boa dupla, foda em Doku.
Cara, um cara que, meu Deus, cara, eu fiquei impressionado com ele. Assim, eu não sabia que ele jogava tanta bola. Ah, tu vê e tal, mas, cara, a vontade, o ímpeto, o Luiz Dias, cara.
É, ele só perdeu umas chancezinhas, né?
Tudo bem, mas enfim, né? Mas é pra gente ver como também na Europa tem uns caras que perdem gol pra caralho.
Tu vê como o Klopp é...
O Rala mesmo.
Olha a quantidade de desfalque dele no time.
É. Puta, e aquele piá novo do Liverpool, cara. O Elliot, aquele?
A quantidade de desfalque que ele tem. E o time dele tá na ponta do campeonato junto com o Arsenal, com o Manchester City. 10 rodadas, faltam um ponto
inteiro. Nós estamos diante da reta final de Premier League mais emocionante. Eu acho que, cara, eu não sei lá no início, mas nos últimos 15, 20 anos, frouxo.
Um ponto.
Porque são três times, cara, com diferença. Teve um momento ontem que daí o City tava na frente, aí com o empate, né?
O Arsenal passou
pro primeiro. Cara, que loucura, velho.
Foi um baita jogo, um outro nível de jogo também, né?
É, pra quem tiver um tempo sobrando aí, cara, veja esse jogo, sabe?
Ninguém fica com a bola 2 segundos, cara, no pé. É, domina, anda, cara. domina, anda. Se tu fica com a bola um pouco mais pé, o cara vem, te atropela, o juiz não dá falta.
É. Impressionante.
Acho legal isso.
Nossa, cara.
Agora...
O De Bruyne jogando bola. E aí ele é sacado.
Tirou o De Bruyne.
Ele é sacado pelo Guardiola, né? E aí e ele sai muito puto, muito puto. E ele tá no banco assim, ó, bufando. E o Guardiola vai lá e dá umas letras pra ele. Tá? Tipo assim, não sei se explica exatamente, mas...
Falando nisso, vai ter aquele...
O Erling, ele tem umas dificuldades, né?
Quem?
O Erling. Erling.
Ah, Erling é o foi Haaland. Bem marcado, né?
É o Haaland. Não, quem é? Minha mãe.
Foi bem marcado,
né? Vai ter o filme... Eu não sei se esse filme é série da Tríplice Coroa do Manchester City, né? Aquelas produções tipo de All or Nothing, sabe?
Ah.
Cara, eu vi um cortezinho de Instagram, cara,
mais
muito bom, meu.
O engraçado é que eles nem põem mundial nessas paradas aí, né?
Eu vi
talvez tenham feito até antes, talvez.
Um cortezinho de Instagram que é muito bom, meu, que a gente... Vocês assistiram ou não viram esse jogo? O último embate de Premier League do Klopp contra o Guardiola, né? O Klopp tá saindo do Liverpool.
Isso.
E eles são os dois maiores times da última década da Inglaterra ali. Não, e são os dois embates de... Provavelmente maiores treinadores do mundo. A gente bota junto ali o Ancelotti, o Mourinho e mais alguém correndo por fora.
O Luxemburgo.
E aí eu vi vários...
Quem?
O Vanderlei. E aí é muito legal vendo o cumprimento deles, assim, cara, o retrospecto dos dois é parelho, assim, eles se respeitando, eles se dando super bem, assim, e aí no fim do jogo o Guardiola agradeceu ali a competitividade.
Eu falei sobre essa coisa de não ter daqui a pouco um Mundial, porque no do Manchester United não tem, né?
Não tem?
Não. Eles não botam, cara. É impressionante isso, cara. Quando eles ganham 99, né? Que é aquele turma de 92, que é bem legal, né? Que mostra a saga ali de vários caras, entre eles o Beckham.
O Felipe Carvalho lembra aqui, cara, porque o gol do City é um gol meio... Não diria varziano, mas é que, cara, o gol ele é irritante, assim, o jeito que ele acontece, tá? O gol, porque é uma cobrança de escanteio. E, cara, e o De Bruyne, ele bota a bola no primeiro pau no chão. Entendeu? No primeiro pau no chão. Como se fosse um passe mais ou menos pela linha de fundo, assim, sabe? E o Stones bota a bola pra dentro. Aí o Felipe Carvalho tá dizendo aqui, ó. A Sky Sports mostrou os últimos 20 escanteios cobrados contra o Liverpool. O Klopp não bota ninguém no primeiro. Sabe que sempre tem o zagueiro que fica com a mão na trave aqui, no primeiro pau, né? E o Klopp não bota ninguém. E aí o fica no bico da pequena área, né? E aí o De Bruyne meteu a bola exatamente entre o bico da primeira área, da pequena área e o poste. E o Stones sobe. Cara, é meio varziano aquilo, né? Mas é que é estudado, né?
Sim. Ô, meu, com essa saída do Klopp, assim, vocês não estão com medo de daqui a pouco perder o Cudê pra eles?
Não, o Renato que é capaz de ir pra lá. O Renato
não, tem um mercadão na Europa. Não,
Renato gosta de praia
tropical. Aceita! Renato
tem um mercadão na Europa. Aceita! Não tem a menor chance de morar
eu tenho medo de perder o Cudê, Adams. Eu, inclusive, se pudesse, eu já renovaria o contrato do Cudê por mais uma temporada.
É verdade, olha, é verdade.
Porque é o melhor técnico que a gente viu nos últimos anos no Inter, junto com o Abel Braga não é mais uma opção.
Absurdo.
Ele não trabalha mais, não
quer. O que tá fazendo hoje?
Ele tava de coordenador técnico do Vasco e depois saiu, né?
Não, inclusive aqui, ó. Então, vamos aqui, ó.
Lance polêmico.
Bebendo muito. Para a Clínica Nordelta, implantes e tratamentos capilares com técnicas modernas. Saiba mais em @NordeltaCapilar no Instagram. Já dá pra, então, porque o contrato do Cudê acho que é até o final desse ano só, né?
É o final desse
ano.
Mas
já dá pra renovar por mais dois, né? Três anos.
Ah, eu tô contigo, Lelê. Projeto eu fecharia.
Todo jogador tá chegando com três anos de contrato.
Até porque ontem na própria coletiva, ele mesmo disse que há muitas janelas ele queria fazer uma janela contratando atletas com menos de 30 anos, mais jovens, ele diz.
O condomínio.
Essa expressão que ele usa, porque ele diz, porque não adianta montar time competitivo para uma temporada. É. Tem que ter jogador jovem com contrato longo para poder brigar por várias temporadas. Porque ele disse, eu quero montar um time para brigar. Campeão vai ser um só, mas eu vou montar sempre time para brigar. Então, isso que a gente falou de Thiago Maia. Pô, Thiago Maia 26 anos, um cara pro meio de campo.
É esse jogador para 4, 5
anos. É esse tipo de jogador para...
Sim, sim.
Sabe? Sem o próprio Borré não é tão velho.
Quantos 28? Anos tem o Bustos, cara?
O Bustos não tem 30 também.
28, eu acho.
Qual é a posição do Thiago Maia?
Volante.
Volante.
Tá interessante isso,
né? É?
Eu acho.
Pelo aliás, menos, tu ia adorar estar com esse grupo do Inter na mão, né?
É.
Mas era capaz de...
27 tem o Bustos.
Mas eu não duvido que você botaria o Thiago Maia no banco, né?
O Thiago Maia seria banco no meu Inter, né?
É, né?
Ideal, né?
É.
Seria banco de reserva.
Mesmo ele sendo volante.
É, mas é que nós temos outros volantes de qualidade ali, né? É.
Mas um jogador experiente, meio malaco, também tem seu valor, né, cara? E, pô, velho, o Diego tá...
Centroavante?
É, cara, sabe? Tipo, tava brabo que não tava fazendo, não tava conseguindo.
Física. Vai dizer que não parece aqueles gols de educação física que o cara faz.
É gol. E aí ele saiu puto, assim, pô. E, cara, vou falar pra vocês, velho, eu gosto desse tipo de espírito, assim, do cara que não tá satisfeito e que quer ter oportunidade, não tem gol feio, não tem gol bonito, ele quer botar a bola pra dentro.
Ele já tinha feito um gol antes, bem nesse estilo aí, que foi anulado, né? Que é tipo assim, a bola sobrou, ele veio, blum, no gol.
Então, eu gostei disso, acho que é mais um ponto positivo. Dois jogos, dois gols aí, interessante.
Aí ele se embolou com o número 4, e aí começou a se empurrar com o cara ali, daqui a pouco mais ele já tava na boa de novo, daqui a pouco já tava se empurrando de novo, ele tava toda hora se... aquele espírito de centroavante.
Cara,
eu tô curioso pra saber como é que vai ser esse comportamento dele, do Mike também, que a gente falou aí, que fez uma partida firme, enfim, quando o adversário tentar alguma coisa a mais.
Mike?
Eu sabe que eu tenho vários...
Mike? Não, Mike. Mike, seu avô gosta de você, Mike. Mike?
Eu tenho vários amigos, né, e até familiares que torcem o Brasil. Eles estavam muito bravos com a postura do Brasil, não só ontem. Mas principalmente contra o Ipiranga. Pra eles, o Brasil foi eliminado no empate com o Ipiranga.
Quem é que eles pegariam se...
Se tivesse vencido, teria que atualizar, mas certamente não seria o Grêmio. Talvez, provavelmente, seria o Guarani. Se tivesse perdido...
Subiria
o
é óbvio.
O único que poderia ser o São Luís contra o Inter.
Seria o Caxias...
Eles teriam enfrentado o Guarani... Ou Caxias, teria sido um jogo mais
seria
equilibrado.
Seria Caxias ou Guarani.
É, mas para e pensa assim, agora olhando o frio das coisas, tá? Estão classificados os quatro times que, né? A dupla Grenal, e aí tem um clube que subiu da Série B para a Série A e um clube que subiu da D para C.
Isso.
E tá com um propósito firme de querer chegar na Série B no ano que vem. Então, assim, subiram times que cara, vem fazendo...
Os maiores investimentos, acho que é a exceção do Ipiranga. O Ipiranga talvez tenha mais do que o Caxias.
Tem mais que o Caxias.
Mas dos outros são os... E são times que tentaram jogar também, né? O Juventude teve os problemas dele.
O campeonato do não, né, cara?
O Ipiranga
tem uma
foi...
mega estrutura, é muito legal o espaço deles, uma organização incrível.
Centenário.
Mas no centenário, né?
Não, a classificação do Caxias na sexta-feira à noite, que é a mais distante, mas sexta-feira à noite, o cara já parece faz duas semanas atrás, né?
Sim.
Que foi decidida pelo VAR já, né? que teve um gol que na
foi
hora...
Foi anulado pelo auxiliar e confirmado pelo vídeo.
A gente
teve
viu
uma cena, teve um negócio lamentável.
Prenderam o cara, né?
Mas que pelo menos os torcedores e o clube agiu rápido, porque o torcedor fez atos racistas contra o jogador do São José.
E os próprios torcedores do Caxias foram atrás, tanto que ele tentou fugir.
Tentou escapar e os caras pegaram ele.
Esse aí tentou fugir, conseguiram pegar ele.
Mas não tem mais cabimento.
Ele foi preso.
Um troço muito, muito difícil.
Não, cara, ainda
acredito. Ele ficou parado muito tempo. Quase teve uma tentativa de tirar o jogador do jogo para ele dar depoimento. Daí tiveram o bom senso de esperar o jogo, menos, para acabar. O Caxias teve um jogador expulso, um cara bom jogador, aquele centroavante, me esqueci o nome dele, número 9. Ele fez o gol do Caju, tá? Ele foi expulso por VAR também, ele fez uma falta forte no jogador do São José. E aquelas faltas aradas, sabe, Lelê? Ele foi fazer uma falta no cara...
Gabriel Silva.
E prendeu o pé, e aí não tem. No vídeo, aquilo ali é
cartão vermelho. A federação ainda não confirmou, mas muito provavelmente é no sábado, Caxias e Grêmio.
Sim, no domingo, Juventude
e Inter. E no domingo, Juventude e Inter, e deve ser às 18h30 também.
Por causa das praças, né? Que vai depende ser tudo é lá primeiro, né? E sim, depois tudo aqui.
Volta, o jogo da volta é que ainda vai ser analisado, porque depois desse final de semana aí, o campeonato para.
Vai pro 27, né?
Ele para por 10 dias para
data FIFA.
E aí na volta, nós temos um problema de data, porque em tese a final do campeonato é sábado. Então os dois jogos das semifinais da volta teriam que ser na quarta-feira.
Tá, mas só um pouquinho, repete, só para pegar o início, assim, eu não entendi.
Aqui, a gente tem os jogos de ida agora no dia 16.
Tá,
16 e 17, sábado. Isso. Aí o final de semana seguinte, que é 23 e 24...
Não tem jogo.
Não tem jogo. Aí volta no meio da outra semana, dia 27.
Uhum.
27, porque assim, ó, tu tem que terminar o campeonato na primeira semana de abril.
Sim.
Porque no segundo final de semana de abril começa o Brasileirão.
Isso.
Inclusive tem alguns estaduais, pelo que eu tô vendo, que vão terminar até antes, cara.
Não tem nenhum.
Todos não tem? Ah, é por causa da FIFA. Por isso que tem as semifinais já rolando em,
todos
em
BH. Ali.
Porque aí mas para. Aí eles não jogam no meio da semana, isso, né?
Para.
Eles tiveram...
E aí, mas não dá pra antecipar? Não dá pra antecipar. Tem Copa do Brasil pros três. Pro Inter, pro Juventude e pro Caxias.
Então, cara, vai dar correria. Vai dar correrel.
O jogo da volta das semifinais vai ser um problema. Mas isso é. Tem bastante gente pra resolver.
Libertadores não tem do Inter, né?
Não tem.
Não tem, cara. Esse ano é só do Grêmio.
É que faz tempo que tu não vê.
Sempre,
né?
Mas sempre lembrando que.
Não,
ele
grita comigo que o meu
sempre lembrando, é. Sempre lembrando que nesse programa aqui, Libertadores só serve se tu ganhar. Se tu ficar vice ali, não.
Eu não vou me estressar, porque eu recentemente passei por mulher de saúde aí.
Dá uma descansada,
tá bem tranquilo.
Nós vamos pro intervalo, já voltamos aí. Tu volta
com o fez um crowdfunding.
Toma um chazinho.
Podcast Romance Proibido. Os assuntos mais 18 da nossa vida. Acesse pelo link no perfil Rede Underline Atlântida no Instagram.
Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe da FM. Tá de volta o bola, faltando 26 para o meio-dia. Estamos aqui para Stock Center, preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. Vou fazer um registrinho rápido aqui, porque no jogo do Inter, no sábado, né, mesmo que tenha sido um jogo extremamente tranquilo de se resolver e tal, foi resolvido no primeiro tempo. Pô, velho, teve um lance no primeiro tempo, já tava 2-0 pro Inter, teve um pênalti no Wanders, foi na minha frente, assim, cara. Sabe? Aí o juiz não deu, beleza, acontece, o juiz não vê. Mas, cara, a partir do momento que tem o VAR,
podia ter chamado.
O VAR tem que chamar, não interessa, pode estar 10-0 pro outro time, velho. É pênalti, cara, sabe? E a partir desse lance o juiz se perde no jogo. Porque daí ele começa a dar tudo que é faltinha. Sabe aqueles juízes que irritam a torcida?
Uhum.
Sabe? Aí inverte lateral.
Achei mal.
Aí os bandeirinhas corrigem ele.
Ele inverteu até a lateral.
Vá, cara. Sabe? Um jogo fácil, velho.
Escanteio que era tiro de meta.
Porra, velho. Tu tá
com... A sorte dele é que o Inter ganhou com facilidade.
Se isso.
Tivesse problema...
Mas é isso que eu tô dizendo, né? Porque também não é só tu chegar aqui e ficar reclamando de arbitragem quando a arbitragem é contra tu.
Não.
Contra o teu time e tu te ferra no resultado.
Ganhou,
interferiu em nada, não
foi
mudaria
mal.
Em nada. Mas, cara, é um pênalti e tem o VAR. Né? Tu aceitar a falha do juiz, que às vezes não vê o lance, a gente entende, ok, beleza. Mas os caras até estão mais dependentes do VAR, assim, né? E os bandeiras estão sofrendo com isso, cara. Até eu vou te dizer, cara, eu acho que...
Cara, o bandeira no jogo do Grêmio foi muito galo, meu.
Aquele impedimento do Diego Costa era milimétrico, velho. E ele levantou a bandeira e disse, não, foi impedimento.
Ele levantou. A primeira impressão era de muito impedimento. Aí vai pro replay, opa, não tá tão impedido.
Isso, sim. O cara foi galo.
E o do Inter, o contrário. O Igor Gomes fez o gol, a bandeira deu o gol.
É.
Pô, o cara tá tão na frente dos outros, né?
A gente sempre fala aqui, né?
O cara tá bem atrás.
O melhor trio de arbitragem sempre vai ser o mais discreto dentro de um jogo.
Claro, cara.
Não tem que ficar aparecendo o tempo inteiro.
A gente aprendeu a lidar assim, então, pô, só que o cara tava pitando direitinho e tudo, só que ele deu um lance do pênalti e ele se perdeu. Se perdeu completamente. É.
Então. Mas o jogo, o segundo tempo foi muito morto, né? Faz 2-0 em.
Mas aí que tá, de ver. O jogo tava morto, concordo contigo. Não, mas, meu,
bom ele sentido, tá?
Inverteu faltinha, errou lateral, errou escanteio. Ele começou a errar uns negócios fáceis.
Mas falta, assim, sabe aquelas faltas de bola dividida que sabe que não é falta? Que é o chão, que ele dividiu, vambora, sabe?
Mas não
e daí ele começou a dar tudo que era falta pro São Luís, porque tava 2-0. Tu vê essas coisas assim, sabe, cara? É só isso que não precisa.
Bah, tem um árbitro.
Talvez se tu abre o 3-0 no primeiro tempo, tu mexe no planejamento do time, tu começa a botar mais jogador, sabe? Já tem uma vantagem de 2, mas daqui a pouco o 3-0 muda uma coisa ou não. Eu só quero que seja cumprido, tá na regra, entendeu? E foi na minha frente, assim, cara. Não, foi pênalti, muito pênalti.
Tem,
na
hora eu vi. Tem um árbitro que não dá a menor saudade, que é o Éber Roberto Lopes, né? Não dá
do nada?
Dá menor. Não, é porque ele. É porque ele gostava de aparecer, fazia.
Cabelo, né? Hã? Muito cabelo.
É, bah, cara. Ah, era uma performance assim.
Aliás, é que como a dupla Grenal ganhou os jogos no final de semana, então.
Acertamos o bolão, hein, bruxo?
É verdade, né?
Metade do bolão acertamos. O outro faltou um golzinho do Grêmio.
É.
Chance não ter, não faltaram.
Mas o que não faltou da torcida do Grêmio foi vasculhar coisas dos seus jogadores na internet.
O passado te condena. Retro.
Para arroba Doces Boa Vista Oficial, caseiros de qualidade e Olina. Para se sentir sempre leve e disposto, olha essa aqui, produção. 17 de julho de 2014.
Opa, quase 10 anos.
Quase Twitch Gold. 14h23. Arroba Matias Vilaçante.
Opa.
Que é arroba Matias Vila A. Com dois As, né?
Certo.
Rapaz, olha isso aqui.
Manda.
Tu cuerpo pide sexo.
Opa!
Toda la noche sexo.
Olha!
Ô, Vila Sante, hein?
Ele deve ter entrado no Instagram da Larissa Riquelme, né?
Ah, é possível, né? É Paraguai, né?
Não fala esse nome aí.
Daí eu entendo ele.
Não fala esse nome aí.
Ah, o volante que joga aqui. Enfiado esse aí, né?
Isso aí que dá problema.
Tu cuerpo pide sexo.
Será que é uma música?
O que é um corpo que pede sexo, Lelê? Tu, como mais experiente do programa, tu podia nos contar.
Ah, pra não me chamarem de machista, eu vou dizer dois corpos que chamam sexo hoje no Brasil.
Ah, já sei.
No Brasil.
O casal.
Diogo Nogueira e Paulo
Oliveira. É, óbvio, é.
Tu olha pra eles, tu pensa no quê? E as fotos que eles ficam postando ali só com os pezinhos, assim, as camas, assim. Ah, tá louco.
Voltamos. Aqui é uma música, cara. Acabei de descobrir.
Não interessa.
Não interessa,
né? Twitch Retro. Quem é esse cara aí?
Esse é o Wizzing, o meu
remédio. Rafael de Velho, ó, não interessa que é letra de música. Quando tu posta uma letra de música
não, claro.
Esse teor, tu tá direcionando pra alguém. Tu não tá homenageando o cantor.
Isso é um reggaeton.
Muito bom isso aí.
O cara canta reggaeton. Tu não vai querer que o Vila Sante poste lá o Caneta Azul, Azul Caneta, né?
Ué, aí, daqui a pouco, né?
Tem uma que é ele e o Yandel. Como é que é o nome da música?
A sequência é Me Mata Tu Cuerpo, Toda La Noche Sexo. Que rico el proceso, toda la noche sexo.
Que rico el proceso, toda la noche sexo.
O Diverio manda bem no castelhano e manda bem no italiano, porque ele namorava uma menina pro Bigurrilho.
É? Na
firma aqui.
Manda, tu acha que ele manda bem?
É? Será que é o Bigurrilho?
Não.
Zé Aldo Pinheiro.
Deixa eu contar a história do Marcão, então.
Na live agora tá aparecendo os gols do Internacional.
Eu era produtor do Dose Dupla, o programa do Marco Antônio Pereira e do Luiz Augusto Alano. Aí um dia eu cheguei e fui falar da pauta com o Marco Antônio e o Marco Antônio. Não. Peraí que eu tô falando com uma mulher aqui. E teclando assim. E eu. Aonde? Não, me adicionou no Orkut, falecido Orkut. Uma senhora tinha adicionado ele tinha se interessado pela senhora e tava falando com ela. E falando uns absurdos, assim, ó, meu. Escrevendo uns absurdos. E ele, olha aqui o que eu vou dizer pra ela.
Ah, vou te pegar e vou fazer.
E eu, meu Deus, Marco Antônio. Ele falou, como é que eu sei quem é essa mulher aqui? Aí eu falei, vai nos amigos em comum. Aí tinha um amigo em comum, que era um amigo nosso, Marcelo. Vou dar só o primeiro nome dele, Marcelo.
Tá.
Aí um amigo nosso, Marcelo, que curiosamente trabalhava na rádio, naquele mesmo horário.
Opa.
Eu falei, cara, único amigo em comum é o Marcelo. Vamos descer ali e vamos falar com ele. Aí ele chegou assim, meu, e ele falando uns absurdos pra aquela mulher, assim, ó, umas coisas que eu não sabia que o Marco Antônio Pereira tinha naquele vocabulário. Aí a gente desce pra fazer o programa e ele chega todo pomposo assim, ó. Oi, Marcelão! Me diz aqui, ó, quem é a fulana de tal aqui, ó, aqui? Quem é a fulana? E aí, meu, o Marcelo, com toda a sua ingenuidade, abre um sorriso no rosto, o olho dele brilha e diz: é a minha mãe, Marco. Ela é muito tua fã. E aí o Marco Antônio trava assim e diz assim, ó. Fala que eu mandei um beijo pra ela, então está. E eu disse: não. Fala pra ele tudo que tu disse que tu queria fazer com a mãe dele. O
que, que tu acha disso, Pedro Neto?
Lamentável.
É, meteu uma do Goiás.
É, beijo, Marcelão.
É, cara, nós temos aqui uma curiosidade aqui, que é o seguinte: a briga da artilharia do Campeonato Gaúcho. Os dois, o atual goleador.
Terminou, não joga mais.
Não joga mais. O Michel do Guarani. Tem também o cara do São José aqui. Que é o... Pô, é que os caras botam o nome...
né?
Não, os caras botam o nome com...
René.
Sim, mas é que eles botam o nome com... completo aqui.
Nome e sobrenome.
Carlos René de Souza René. Ferreira. Tá? René. E tem aqui, ó, Ener Valência,
tá
Gilberto.
Tá vivo também.
Lucas Barbosa, do Juventude.
Tá vivo também.
É bom jogador esse aí,
mano. É verdade. Nossa. Todos com 4 gols. Isso. E mais o Zé Vitor do Santos Silva.
É, seria Piranga, quem? Já foi.
Mas seria que o nome...
Zé Vitor, né?
Tá com 4 gols, né? Então, nós temos esta é a briga aqui da artilharia do campeonato, porque, né?
Do Grêmio tem uns quantos jogadores com 3 gols?
Com 3.
O Cristaldo, com certeza, o JP Galvão, o André Henrique.
Eu acho que o Vila Santos também.
E o Pavão.
Também. Não, o Vila Santos não tem 3 gols também.
O Vila Santos eu não lembro. Esses 4 aí eu sei que tem
3 gols. O André Henrique perdeu um gol daquele de André Henrique ontem, né? É o gol que todo 9 quer fazer, né? De frente
aquele que
pra
ele,
área.
Que ele chapa a bola.
Cara, ele enquadrou o corpo.
Ali era pro pé esquerdo. Ali era pro pé esquerdo.
17 pra meio-dia, no pádel.
Opa!
Olha aí, ó.
Ali não é um revezinho. Ali não é um revezinho. Não é porque ele tem o bolão do pádel.
Não, a gente tem agora.
Vocês contaram pra ele do bolão?
Não, a gente tem o bolão do pádel aqui e o bolão do Yellowstone no pretinho baixo.
Ô, meu, ali é o cara que tem medo de meter um revés, aí ele
enquadra todo o corpo.
Enquadrou todo o corpo pra botar ali, sabe? Não, meu. Pô, ali é de frente, meu. Tenta mesmo que tu mande lá na arquibancada, mas manda um canhotaço, velho. Pô, 9 é isso que faz, velho. Porra. Tá aqui o 9 de fundamento, rapaz. Papel de velho.
Total, esse.
Ah, joga bem, joga bem. Zona Sul, esse, aí, total. Sabe?
Bom, nós vamos agora para uma semana, então, de descanso para o Grêmio, né?
Pro Grêmio, sim.
O Grêmio só joga no final de semana.
Sim.
E o Inter vai a Brasília jogar contra esta engrenha do Nova Iguaçu.
Rafael de Velho, Thiago Maia e Borré podem jogar?
Não sei. Nem eu, nem o Inter sabemos. A situação é a seguinte.
Eles estão no bid, mas a CBF
O regulamento da Copa do Brasil é mal redigido. O regulamento da Copa do Brasil é mal redigido. O regulamento da Copa do Brasil diz assim: um jogador pode jogar se o nome estiver no bid antes de começar a disputa daquela fase.
Puta!
Pela qual ele vai participar. A disputa dessa fase, que o Inter vai participar, começou a semana passada. E aí eles não estavam no bid. Mas a CBF não quis dizer isso. Isso dito pela própria CBF pra nós, que a gente foi atrás de informações.
Dito isso...
Ela quis dizer o seguinte: na próxima fase, que é ida e volta, se um jogador não tá inscrito na ida, ele não pode jogar a volta. Uhum. Era esse o ponto. Em vez de botar ali a partir da terceira fase, não botaram. Então o Inter aguarda, ele já recebeu o mesmo ok informal que a gente recebeu. Ó, sim, pode usar. O Souza da Paraíba usou contra o Cruzeiro, por exemplo. Mas, enquanto não vem um documento oficial dizendo podem jogar.
Cara, como é que os caras conseguem?
O Fernando pode jogar, o Fernando tá liberado. O Fernando foi antes de começar a outra fase. Agora o Thiago Maia, o Borré, não podem.
É inacreditável, né, cara?
Não podem. Aguarda o ok pra poder. Até
mas há quantos anos que é mal redigido o regulamento de Copa do Brasil?
Não, beleza, mas é que tipo, assim, o que, é que tu entende? Assim, nós entendemos o quê?
É que tem que arrumar.
Tá no bid e pode jogar.
Não, mas é que eu tô indo ao encontro ao que tu tá pensando.
Cara,
tem que arrumar.
É surreal, cara.
Por que não arrumam?
Os caras só fazem isso e não conseguem fazer isso direito, cara. É impressionante, cara.
Impressionante.
Então, é só arrumar.
Um erro de redação, claramente.
Lembrando mais uma vez que esta fase da Copa do Brasil é jogo único.
Não tem vantagem
de empate para quem joga fora de casa,
sim.
Como tinha na primeira.
Exatamente.
Então esse jogo, ele é, sim, muito perigoso.
Muito perigoso.
Porque, tipo assim,
porque esse time é muito bom. Quer dizer, é muito bom. É um
cara,
bom time.
Eu não vi o jogo, Lelê. Tu que viu. Cara, eu vi os melhores momentos. Eu me apavorei.
De Vasco e Nova Iguaçu.
Cara, eu vi os últimos 20 minutos. O goleiro do Vasco, que é o Léo Jardim, foi um dos melhores em campo.
Foi, impressionante.
E um parceiro meu que torce pro Vasco disse: meu, não fosse o Léo Jardim, nós tínhamos sido goleado pelo Nova Iguaçu.
Eu vi os últimos 25 minutos, tá?
E a curiosidade é que 2 dos chutes na trave, a bola deu na trave, correu na linha e saiu. Um de cada time.
Não, tem um chute na trave que dá no travessão, na trave, passa nas costas do Léo Jardim
É, cara, porque aquela coisa, cara, um time bem organizado, eles jogam sem pressão nenhuma, né? Estão nas semifinais do Campeonato Carioca.
Sabe quem manda prender e soltar nesse time aí, né?
Andrezinho.
Andrezinho, né? Ah, Andrezinho. Me falaram.
Andrezinho.
Alguém me falou esse final, porque ele é de lá, né?
O Ru Nova Iguaçu.
É. Esse jogo do Inter que vai ser no Mané Garrincha é aquele mesmo grupo de Brasília que comprou os direitos.
Isso.
Cara, eles sabem fazer o lance. É bem legal. Eu estive lá no ano passado na abertura da Copa do Brasil, assim, o estádio todo moduladinho com o símbolo do Grêmio, o símbolo do... Qual era o time que o Grêmio
Campinense.
Jogou? Campinense. Né? Estádio bem legal de assistir o jogo, assim.
E ali ele é diferente. Recebe gente de um monte de lugar.
Porque
ali
tu entra no estádio e em vez de subir, assim, o campo é pra baixo, assim, sabe?
Como era o Olímpico.
Informação. Lembra. Faz sentido.
Foi tu que falou que maior, né? Acabei de perguntar direto pra uma pessoa lá dentro do Inter, tá? Borré e Thiago Maia ainda não podem jogar.
Porque não tem esse documento.
Ainda não. Mesmo com a liberação informal. Se o Inter não receber o documento, claro, não vai botar em campo.
Tudo e a galera que vai assistir esse jogo fazer bate-volta, por exemplo, tem um monte de hotel na frente desse estádio, tipo assim, a R$200, R$250 a diária.
Tá bom, meu.
É bem tranquilo, assim. É incrivelmente legal assistir um jogo.
Lelê, tem vamos falar do Oscar, Lelê?
Só que tem que ir de azul, né?
É o quê?
A
gente vive futebol. Eduardo Cudê fez isso por causa de uma coisa. Porque vai fechar.
Será?
Ele botou a última pressão pra fechar o negócio.
Onde é que tá o Oscar?
Se não me engano, é a partir. Na China. A partir de maio, se não me falha a memória, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer
cara. Que ano ele saiu do Inter? 2011?
12.
Aí ele foi pro Chelsea, 13. Direto, né?
Isso.
E aí do Chelsea ele vai pra China.
Cara, ele foi um dos primeiros aí pra China. Ele, o Hulk, se não me falha a memória. Ah,
Ricardo Goulart também. Ele sai do Chelsea pra lá, né? No auge.
Meu, e ele é rei na China. Cara, ele é o melhor jogador.
Montado.
Ele há três temporadas é o melhor jogador do país.
Se ele quiser, ele monta uma viamão na China.
A nota dele, SofaScore, que a gente gosta de falar, é mais de 8 a muitas temporadas, assim. Ele bate Messi, Cristiano Ronaldo, os craques dos últimos campeonatos. Claro, campeonato dele tem outra dificuldade, mas, cara, ele continua...
Mas a
tudo leva a crer que ele continua entregando desempenho.
A dúvida que eu tenho sobre ele, questão financeira mesmo, é que a gente sabe que o futebol chinês, essa bolha explodiu e não tem mais aqueles mega salários. Ele seguiu recebendo aquele baita
fez o
salário.
Contrato bem amarradinho e seguiu.
O dele é bom.
Seguiu. Lelê,
não tá preocupado com o Vale Transporte.
O Budivério pode me ajudar, que vive isso atualmente, mas de quem já viveu isso de reportagem esportiva, tá? Tá acertado com o jogador. Tá acertado com o empresário. Essa é a impressão que me passou.
Quem é o empresário dele mesmo?
É o mesmo do Thiago Maia. Não lembro o nome dele agora, mas é o mesmo do Thiago Maia. E aí fez o quê? Jogou agora pra torcida pra fazer a mesma coisa de Borré, a mesma coisa de invadir rede social, começar a encher o saco do clube. Porque o clube chinês, como bem disse o Adams, o futebol chinês não é mais o mesmo em grana. Não vai mais fazer um outro investimento desse tamanho.
Pra segurar.
Vai segurar ao máximo até o final ou vai tentar receber compensação financeira. E o Inter, obviamente, quer diminuir essa compensação financeira. Então, pro Cudê soltar no microfone, ele ainda brincou, o presidente tá me olhando, eu vou...
Quem é o presidente do Inter, o John Textor?
É o presidente que fez a melhor janela do futebol brasileiro.
Aliás, que bom que tu falou nisso. Vocês têm acompanhado as declarações do Textor?
Tá ruim pra ele.
Cara, ele tá dizendo...
Tem uma noção, né?
Não, mas ele tá dizendo que ele tem gravações...
Mas ele vai ter que apresentar.
Mas tu viu que já é o... O agente é o Juliano Bertolucci, tá? Que deve ser um dos maiores do mundo.
É.
Sim, mas já mudou um pouquinho, né? A versão já não é mais juiz da Série A, é de campeonatos menores, de outras divisões.
Ele
afirma que gente da CBF mesmo avisou pra ele, ou repassou as provas pra ele, enfim. Bom, tô aguardando, porque é um assunto que muito me interessa, obviamente.
Da prova
não
é dele.
Não importa muito a divisão,
claro,
se tem juiz,
vai ter
se tem árbitro de jogo aceitando dinheiro pra fazer qualquer tipo de manipulação de resultado, como teve jogador, que a gente... Provou até na primeira divisão.
Gente sabe que o futebol brasileiro sempre
e não vai ser a primeira vez, né?
É uma caixinha de surpresa em vários aspectos, né? Já tivemos escândalo de arbitragem, escândalo de apostas. Sim. Agora, um monte de coisa. Sempre vai ter alguma coisa. Mas assim, o frontman de um clube ir pra microfone e revista, jornal e falar isso, eu nunca tinha visto. desse jeito.
Por isso que eu
não lembro. Eu não lembro.
Eu acho que rolou uma desconexão de realidade do futebol com ele. Acho que ele, acho que ele não entendeu onde ele tá e a gravidade do que ele falou.
Bom, chegou um ponto no ano passado em que o que se comenta nos bastidores é que ele interferia até na escalação do Botafogo, né? Tudo bem, é o clube dele, tal. Mas assim, quando tu é um bom gestor de fato, o que tu faz? Bom, eu não manjo dos Paranauê, mas eu sei quem manja, né? E aí tu dá a carta pros caras. Mas chegou um ponto no ano passado que, inclusive, ele teria interferido em escalações. Ó, tem que botar o cara, sabe? Tipo, aquelas coisas que rola até em filmes, a gente vê às vezes, né?
A
tipo,
gente achou que
o dono de franquia superado, nos Estados Unidos, tem muito isso, né? O dono do clube lá, que é dono da franquia, não, põe o cara.
Põe fulano vem de ingresso, põe então, fulano.
Se a gente for pegar ali os mais folclóricos dos anos 90, ficando ali nos anos 90, a gente vai lembrar ali do Eurico Miranda, mas era bravata, folclórico.
Era anos 90.
Mas profissionalizou agora, não tem mais espaço pra isso.
Exato, agora o futebol mudou, agora é movido a muito, muito mais dinheiro, é movido a muito mais informação. Dificilmente hoje uma informação fica escondida e não vem à tona. Dificilmente, né? Difícil. Por isso que ele vai ter que provar. O que ele falou ali, ele vai ter que apresentar agora. E por isso que eu te falei, ficou ruim pra ele, cara.
Outro troço maluco é o João Textor andando de skate, né, meu?
Tudo é maluco, cara. Ele vai.
Ele era skatista quando era guri e tal, viu?
Por quanto que ele comprou o Botafogo aquela vez? São uns 600 mil reais, não?
Hã?
Não.
Não foi isso.
600 mil reais?
Desculpa, 600 milhões de reais.
Pode ser.
Isso.
Pode ser.
Não, desculpa, falei errado.
Não.
Mas aí que tá, eu fico perguntando assim, será que ele, tipo, qual é o princípio desses caras quando eles compram um clube, né? Fazer negócio, valorizar e daqui a pouco vender.
Ou não, né, cara? Ou esse cara tem tanto dinheiro que esse cara quer um hobby pra vida dele.
Mas assim, aí veio... Quero me incomodar um pouquinho. O que eu faço pra me incomodar um pouquinho? Tipo o Elon Musk. Dinheiro, por que eu vou me incomodar? Como é que eu vou perder um dinheiro agora?
Fazer um foguete.
Aí comprou... Não, dinheiro. O foguete ele manda bem, mas aí o Twitter.
É isso. Os caras têm um monte de dinheiro, vou comprar uma Mercedes. Não, vou comprar um Opala, que é pra dar trabalho, que é pra ocupar o tempo.
Isso aí.
Que é tipo ele, não comprou um time tudo certo. Comprou o Botafogo, que é pra dar trabalho. Sabe?
É isso.
Se fosse tudo certinho.
Tem que dar os parabéns pra turma que vendeu pra ele. Essa é a tri, velho. Essa é a turma que vendeu bem.
Sabe que, parando assim pra dar uma pensada no que aconteceu ano passado, ainda é difícil de acreditar que o Botafogo perdeu aquele campeonato, né?
Mas o Botafogo. Não, conhecendo. O Botafogo é uma barbada acreditar.
Também é. Mas, cara.
Olha, deixa eu fazer um convite rapidinho. Que eu fui no jogo do Inter e aí eu fiz um videozinho, postei ali no Gomes Rafael, que muito legal, cara. Eu esperei o jogo começar, eu tinha dois ingressos de camarote sobrando. E eu esperei o jogo começar pra achar duas pintas que não tinham ingresso e que iam ficar do lado de fora. E aí eu achei a dona Marise e o João. Eles vieram de Blumenau passar o final de semana em Porto Alegre com a família. E o resto da família preferiu, na hora do jogo do Inter, passear de barco. E o guri, o João, de 17 anos, disse, não, eu quero ir no Beira-Rio. E aí a tia disse, mas a gente não tem ingresso, o ingresso tá caro, tá mais de 100 pila, nós não vamos conseguir entrar. E o guri disse, não, mas eu queria só pra ver como é que é o clima de estádio, eu nunca vi
na
o jogo.
Volta,
quero ficar na volta. E aí, cara, eu tinha dois ingressos de camarote e eu fiquei esperando o jogo começar. Eu perdi o gol do Valência, perdi o primeiro gol. E aí fiquei esperando. E daqui a pouco tô vendo eles, 10 minutos de jogo, eles tirando foto na frente da loja. E eu falei pra eles, vocês têm ingresso? Eles falaram, não. Eu falei, posso fazer um vídeo com vocês? Eles falaram, pode. E aí fiz um vídeo dando ingresso pra eles e levando eles pro camarote.
Legal.
A cara do guri é impagável. Eles vieram de Blumenau só pra... E aí eles não pararam de agradecer. Então passa ali no meu Instagram, que Gomes massa. Rafael.
Qual é o teu Instagram?
Beijo, Gomes Rafael com o PH de VGF, que é mera pobre.
E no meu ali...
Beijo pro João, beijo pra dona Marise.
E no meu ali tem a saudação que todo cara que nasceu no interior ou viveu no interior, passou parte da vida no interior, conhece. Que é aquela bucinadinha dominical. Sabe aquela, tipo, tu tá passando as...
A buzinadinha.
E mais uma, né? E no final de semana de Oscar, né? Tudo leva a crer que o Oscar vai para o Inter.
Ah, olha aí.
Tudo leva a crer, né, Lelê?
Se não vier...
Ah, cara, eu não tô... Essa aí eu não tô... Eu juro que eu não vou mergulhar nessa aí do Oscar, cara.
Ah, mas é que ele me iludiu tanto, cara. Ele sorrindo. Aliás, o Cunha tava soltinho na coletiva. Time jogando bem... Time ganhando. Quer pra acabar com aquela teoria? Ah, porque a imprensa torce contra e isso e aquilo, cara.
Não, a imprensa não torce contra,
sempre
a
trabalhando,
torce pra um time.
Sempre porque, trabalhando sabe? Com jornalismo, tu sempre tem mais informação quando o time ganha.
Pintou campeão.
Sempre dá mais entrevista quando o time ganha, sempre dá mais audiência quando o time ganha. Então como é bom, o Cudê tava solto, tava
não
leve.
Não pintou campeão, porque pintou, você é. Não pintou, vocês pintou. Ainda vão melhorar, cara.
Pintou campeão.
O treinador disse. Ah,
vocês estão aí agora, eu vou contratar o Oscar agora. Pintou campeão, impressionante. Ué. 7 centroavantes, nunca tinha visto isso.
Era.
7? Quem são os 7?
Nunca tinha visto isso. Ah, tem ali o Valencia, ali tem, tem o Alário.
Dois.
É, tem o outro ali também agora. Quem? Então, vocês estão muito bem.
Quem?
Vocês estão muito bem. Você tem razão, Renato, não soube dizer. Pintou o campeão e é isso.
Esse final de semana é um gremista amigo nosso aí. Nosso amigo, como todo mundo que conhece.
Fala nome, esse programa
não,
tá
não vou dar nome, não.
Fecha o microfone, fecha o microfone, fala aí.
Ele fez paeja pra ver Barcelona e Inter.
Cagê?
Tá? Não, não. Foi na casa do Cagê, mas ele tava lá.
O Bart?
Esse aí.
Tem dois? Ele, tem
imagina,
dois
cara. Os caras fizeram uma paeja espanhola na manhã do domingo 17 de dezembro de 2006 pra ver o Inter perder. Eu queria ser uma mosquinha pra ver eles comendo a paeja depois. Sabe? Com os barulhos.
Isso deve ter sido engraçado. É.
Imagina, cara.
Tudo bem que vai me afetar no meu negócio,
é.
Mas...
Aí, sabe quem ele me diz?
A piada é maravilhosa.
Sabe quem ele me diz?
Mas que... tem que aguentar o rebote.
Não, é óbvio. Não, eu digo, o rebote é isso que é a porra.
Não, e o pior é que todos negam. Todos que estavam lá, né? Cagê, Luciano, Maurício Amaral... Chico Chalaça, Lipe Assunção, estavam todos lá.
Ah, só tinha 18.
Todos. Aí agora, não fui, não, eu não tava, não, eu não. Ah, tá.
Enfim. Esse ano, se tiver, não vai ser na casa do Rafinha, tudo leva a crer. É.
Sabe o que ele veio me dizer? É. Que tá lembrando o Grêmio da ESL, o Inter.
Por
esse
quê?
Inter atual. Ah. Ah, é muito bababá, bibibi, bababó.
O Inter não foi nem quem mais gastou na janela.
Mas, aliás, o Grêmio da ESL é o Grêmio campeão da Copa do Brasil, não
é? É o campeão.
Mas não. Calma.
No segundo ano.
No segundo ano, exatamente.
Sim, teve mas uma tinha o dinheiro.
Não, na real, daquele time da ESL inicial, acho que só o Zinho ficou.
Tá, mas eu tô dizendo assim, por exemplo, a contratação do Marcelinho Paraíba, ela veio com a grana da ESL.
O Amato não tava mais, o Paulo Nunes não tava mais.
Mas essa segunda passada do
O Grêmio perde o Ronaldinho.
Mal.
Né, que não era ESL, mas né, era um cara que tava vindo ali. É uma fotografia bem diferente, o Grêmio 2000 para outro
com
ano.
Mas era com o aporte.
2001?
Tinha
o aporte.
2001.
Mas eu não me lembro se ainda tinha.
Tinha sim,
cara. Tinha, eu não lembro, tinha, eu confesso que eu não lembro. Era...
Tinha sim. Vai por mim que tinha. Então, né?
Eu me lembro que na Zero
Mas
hora...
é legal ver a preocupação dos amigos gremistas
com as finanças.
Com as nossas finanças, cara. É legal isso.
Meu, eu só legal. Tô torcendo pra que o Inter vire o novo Cruzeiro.
É.
Ah, para com isso, Rodrigo!
Que é isso? Ah, tu vendo? Cruzeiro? Por quê? Tu vai querer mais um time disputando contigo na frente lá, as coisas que vocês falam que ganharam mais que todo mundo aí?
Não, Adas, deixa assim, porque se a gente chegar ali com o final do ano, como sempre é, que eles não ganham nada nunca, aí vai, eu quero ver a cara deles ali em dezembro.
mas os contratos é tudo 3 anos, não ganha isso, pode ganhar no ano que vem.
Aí vai sonhar com o Oscar e vai acordar com o Kikito.
Talentosíssimo.
Talentosa, mas ó.
Teve o...
Todas essas piadinhas que estão rolando agora estão virando.
Melhor drama do ano.
Recorta aí, produção. Já deixa sair guardado. Porque nós estamos virando, né, o acervo desse programa tá louco.
Maia, Borré,
O Inter é o Papai Noel de chocolate em dezembro. Quando tira ali o papelzinho, o alumínio, é o coelho esfarelado branco ali, sem moreno.
É a cara do coelho derretido.
Isso aí. É bem isso aí.
É a mesma cara da Gina do Palitos Gina, né?
É. E a do velho da Quaker?
Velho da Quaker?
É.
Não, eu gosto mais dos velhos do chocolate do padre.
Como é que é?
Tem um que tem uma cara de tarado que ele vai assim, ó. Ele tá atrás,
viu? É dois monges, cara. Padre, sei lá o que é aquilo.
Vamos, Lelê.
O quê?
Ó.
Acabou. Ah, tá, vamos lá. Acabou. Amanhã, me perco no horário.
Lelê tá respondendo os e-mails dele.
Não, cara, tava programando.
Já volta, galera.
Eu tava programando mais um tweetzinho retrô aqui. Eu não achei que tá fraco hoje o tweet retrô. Os dois times ganharam, aí não tem muita coisa. É,
a gente acha, já teve hoje.
Não, vamos procurar então, porque amanhã, essa semana.
Vamos procurar então.
Vai dar uma remada.
Sei de guerrinha,
pode procurar depois do programa.
Amanhã tem. Amanhã, meio-dia, vem Alexandre Feta. Amanhã, inclusive, tem Champions League, hein? Champions League
amanhã. Alexandre Feta apresentando o quê?
O Discorama.
Melhor que tem,
né? Melhor que tem, melhor. Não é o Rafinha hoje, né? Tem certeza?
Espero que não.
Bom, se for o Rafinha, você sabe quem vai tocar. Se for o Alexandre.
Beck, Red Hot.
Se for o Alexandre, vai tocar Dreams. Dreams do.
Bob Marley, o Rapa.
Voltamos amanhã.